Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa sexta-feira, 11 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Edmar Lira entrevistaram a deputada estadual Tereza Leitão, do PT. Em pauta, conjunturas políticas para as eleições municipais de 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Muito bem, já estamos com a deputada Tereza Leitão, do PT, conversando com a gente, participando do Folha Política. Deputada, bom dia, prazer ouvi-la.
Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Denis Araújo, que está aí na retaguarda, cumprimentar o jornalista de Malira e, de maneira muito carinhosa, cumprimentar a todos.
Uhum. Deputada, obrigado pelas palavras. Tempo de pandemia, férias é um pouco atípica também, como tudo, né? Deputada, o Edmar falou aí sobre essa situação, né, de partidos, apoio, enfim, a candidatura do João Campos. O PT, a ligação justamente com o PSOL, houve com relação à indicação do vice do PSOL, mas agora parece que está tudo definido, é isso?
Não, a gente está também na expectativa de fechar outros apoios, né? Tem dois partidos que estão ainda nessa transição, se vão para o PSB ou se vão para o PT.
Uhum.
O jogo só termina quando acaba, né?
Dia 16.
A gente não pode antecipadamente sair de campo. Uhum. Até o dia da convenção, nós estamos nessas articulações. O PSOL, evidentemente, é um aliado de primeira hora.
Uhum.
Já marcou também, Marília já acertou com eles a convenção ser conjunta, como também o PMB, como também o PTC.
Ô deputada, até aproveitando a sua deixa, PSOL aliado de primeira hora, isso credencia o PSOL a justamente indicar o vice, é isso? Ou a negociação com esses dois partidos que a senhora está dizendo também perpassa por isso?
Olha, a questão do vice é uma costura interna. Eu não estou vendo nenhum prefeito pré-candidato indicar vice ainda. O primeiro que eu vi foi o de Jaboatão. O do PMDB. É uma costura interna. Nós temos um nível de confiança e de diálogo muito interessante com esses partidos que estão vindo apoiar a candidatura de Marília Reis e vamos conduzir o processo da melhor maneira possível. Estou dizendo que o PSOL é um aliado de primeira hora, porque o PSOL tem uma aliança conosco problemática que se estende da nacional para cá. Não tem uma posição lá e outra cá, uma cá e outra lá.
Entendi.
E foi o primeiro partido que se colocou nessa direção. Mas as nossas conversas com a Rede Sustentabilidade, por exemplo, estão muito boas também.
Ok.
É um partido que está na disputa. Né? Então, daqui para o dia 16, é como disse a Dimalira, essa é uma semana
decisiva, bom, né?
De surpresas ou não, né? De expectativas, de anúncios. A nossa convenção também vai ser no dia 16. E daqui para lá a gente fecha tudo bem direitinho para ganhar essa eleição.
Quem tem tempo não tem pressa, Edmalira.
É verdade, né? Tem que aguardar. Eu acho que isso é fundamental. Que eu diga a eleição de 2018, né? Onde a gente tinha a candidatura de Marília Reis.
Exatamente.
Pré-colocada e foi resolvida aos 45 do segundo tempo.
Verdade.
Agora,
exatamente.
Deputada, qual a sua expectativa da narrativa da eleição do Recife? A senhora que é uma deputada respeitada, tem muita credibilidade na Assembleia, vem acompanhando há muitos anos o cenário político de Pernambuco e também do Recife. O que, é que a senhora está vislumbrando aí da disputa do Recife, que tem o componente familiar, naturalmente, o João Campos e a Marília Reis, que são frutos de uma mesma árvore, e você tem também essa questão do bolsonarismo, né, com a candidatura do Mendonça, uhum, do seu colega Marco Aurélio, do colega Roberto Feitosa. O que você tem achado desse cenário do Recife?
Veja, Edmar, ninguém pode relegar a um segundo plano a figura de Miguel Arraes, que é o avô de Marília e do qual ela carrega o nome. Da mesma maneira, ninguém pode relegar a um segundo plano que João Campos é filho do ex-governador Eduardo Campos. Mas, no meu entendimento, isso não deve mover a campanha nem a narrativa. Da nossa parte, não vai. Se do lado de lá vão fazer, problema de escolha, né? Do lado de lá. Nós vamos fazer uma campanha de proposição. Estamos situados no campo da oposição. A gente estava apoiando João Campos. É muito semelhante ao que o Eduardo fez conosco em 2014. Ele rompeu conosco para ser candidato a presidente. Nós estamos achando que o modelo atual se esgotou. Vamos dizer por quê, com todo respeito, é isso que vai nos diferenciar como oposição. Nós não somos uma oposição bolsonarista. A oposição bolsonarista, você já citou aí, por quem ela está representada. E vamos centrar a nossa disputa nas proposições. Por que é que a gente acha que pode fazer melhor, como aliás já fizemos, do que o governo atual? Eu acho que esse é o debate que a sociedade precisa. A política está muito desgastada, muito polarizada, muito rebaixada. E cabe a nós políticos elevar o nível do debate. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isto. A força eleitoral da nossa candidata é muito grande. É uma força também muito dela, do desempenho dela, das posições que ela tomou, dos mandatos de vereadora, da vinda para o PT. Agora, ninguém vai negar que ela é neta de Arraes, né? Isso não vai mover a campanha, mas também ninguém vai esconder. Como eu acredito que João Campos não vai esconder que é filho de Eduardo. Por quê? Isso não envergonha nenhum dos dois, né? Mas não acho que esse componente familiar ele vai surtir tanto efeito. Ele está muito em voga hoje, né? O presidente da República tem o 01, o 02, o 03, o 04, mas está em voga por um aspecto negativo, né? Então a gente não vai trazer isso para a campanha fazendo disso o foco, tá me entendendo? O foco vão ser as propostas. Uhum. As propostas que a gente quer apresentar para o Recife. Inclusive, começamos ontem o roteiro das plenárias para consolidar o programa de governo. Fizemos uma plenária muito boa com dirigentes sindicais. Ontem fizemos a plenária da cultura. Hoje temos a plenária das mulheres. Ontem foi cultura e saúde. Hoje é mulheres. Segunda-feira é educação. E assim vamos consolidar um programa que já veio das consultas e vai ser devolvido, analisado para o Recife que a gente quer construir.
Uhum. Deputada, até aproveitando a sua deixa, quando a senhora mencionou o presidente Jair Bolsonaro, enfim, eu colhi, né, a opinião com essa mesma pergunta de vários colegas seus. A senhora participou aqui nas minhas férias, não sei se a senhora expressou essa opinião, mas eu gostaria de ouvi-la agora. A senhora acredita que vai ter, sim, interferência do nacional no debate, essa polarização, bolsonarismo, petismo, também como componente aqui na eleição da capital pernambucana?
Eu acho que vai, mas tem que ser muito bem dosado isso. Como a gente está em um momento de muita polarização, desde que Bolsonaro se elegeu, há uma polarização grande da cena nacional. E há quem defenda ardorosamente Bolsonaro e há quem critique ardorosamente Bolsonaro, como é o nosso caso. Isso tem a ver com a expressão desse projeto nas cidades, nos territórios, né? Então, evidentemente que isso vai ter quem é que está alinhado a quê, porque esse alinhamento significa a defesa de um projeto de nação. O PT vai lançar no dia 19 de setembro um plano de reconstrução do Brasil. Mas isso é insuficiente para uma campanha. Isso vai ter que ter uma vinculação com as propostas para a cidade que o eleitor quer saber. como é que a prefeita vai tratar o transporte, a educação, a saúde, a mobilidade, né, o saneamento. Isso também tem um peso importante que é traduzido no programa de governo. Uhum. O eleitor precisa saber de que lado nós estamos, uhum, politicamente falando. Estamos alinhados a quem, a quê, porque isso tem a ver com nossa postura. Uhum. Tem a ver com o que a gente vai defender. Mas temos que apresentar as propostas para a cidade. Mas a cena nacional, ela não deixa de aparecer, Jota, na Assembleia Legislativa, todo dia. Toda quinta-feira agora, né? São os dias que a gente está tendo sessão. Uhum. Então, eu acredito que ela se repita, ou mais ou menos, vai depender muito da dinâmica eleitoral.
Entendo. Eu fiz essa pergunta porque uma coisa é antes da eleição, se programa tudo e, de repente, vem um mote, algo que chame a atenção e fica só naquele mote repetitivo. A gente acompanha isso já algumas eleições, não é? Quando se deveria debater assuntos tão importantes, tanto em âmbito local quanto em âmbito nacional, aí de repente a discussão é rasteira, é baixa, é questão de, uhum, se você é comunista, se não é, se você é vermelho, se você é amarelo, e aí...
É, eu espero que a gente supere essas picuinhas, né?
O eleitor espera de uma forma em geral, né? Deputada, com relação ao desempenho do PT, não é? O que a senhora espera com relação a essa eleição agora de 2020? Até deixa eu fazer uma observação. A eleição de 2016, o PT sofreu uma derrota eleitoral muito grande, não é, na sua história, não é? Quando naquela ocasião o PSDB, os tucanos avançavam, né, em prefeitura, de maneira em geral. Aí surgiu até naquela ocasião o antipetismo, enfim, que veio crescendo de 2016 até chegar 2018, a gente vivenciou isso. Agora para 2020, vocês esperam a retomada de crescimento com relação à eleição de vereadores e prefeitos aqui no estado de Pernambuco? O que é que vocês estão, de fato, aguardando com essa eleição deste ano, hein?
Jota, a nossa derrota de 2016, ela não foi só eleitoral. Uhum. Nós sofremos uma grande derrota política que não foi só do PT, foi do Brasil. 2016 foi o ano do golpe. Nós estávamos em plena campanha quando o processo foi deslanchado. Eu me lembro que eu fui candidata à prefeita de Olinda, que eu tive que interromper a minha propaganda no guia eleitoral em uma das edições para fazer um pronunciamento de solidariedade à presidenta Dilma, denunciar o golpe e fazer esse pronunciamento. Então, eu diria que isso foi um peso muito grande. E é como você diz, foi o auge do antipetismo, que começou a nascer em 2013, naqueles movimentos. 2018, ele mostrou uma certa fraquejada, o antipetismo. Quem diria que o candidato do PT, com 40 dias de campanha, chegaria ao segundo turno? Então, 2018 também nos ensinou algumas coisas que nós estamos tentando colocar em prática agora, em 2020. A expectativa é de retomada, sim. Não posso, a essa altura da campanha, lhe dizer, em termos percentuais, se a gente cresce, se não cresce. Acho que cresce, mas acho, sobretudo, que a gente vai fazer um debate político muito bom. O lançamento desse plano que eu falei anteriormente, o plano de reconstrução do Brasil, que vai acontecer em 21 de setembro, no início da primavera, ele não faz apenas referências ao nosso legado, ao que nós deixamos de bom para o Brasil. Isso vai ser recuperado em algumas campanhas municipais, mas ele faz também uma análise da situação que a gente está vivendo e projeta, que é isso que o Brasil está precisando nesse momento. Se você não tem projeção e propostas nacionais, a não ser corte de direitos, ajuste fiscal, volta da inflação, como é que isso se traduz nos municípios? Então, a nossa expectativa é positiva. Fizemos um grande esforço aqui em Pernambuco, vamos ter quase 30 candidatos a prefeitos, devemos estar em torno de 300 a 400 candidatos a vereadores e vereadoras. O projeto de candidatura de mulheres foi um projeto que se iniciou em 2018, Elas por Elas. Ele está bem mais estruturado agora, né? Nós vamos ter mais prefeitas do PT. Hoje nós só temos uma, temos chance de ampliar. Enfim, é o que você disse também. A gente não pode considerar uma campanha somente com o mote político e ficar estático ali. A campanha tem uma dinâmica. E vamos trabalhar essa dinâmica. Mas, nacionalmente, as expectativas são positivas. Vai requerer muito esforço, claro. Muito esforço, muita coordenação política. Eu acho, Jota, que o discurso que Lula fez no dia 7 de setembro, ele também indicou caminhos. Caminhos para todas as candidaturas petistas. E o diálogo que a gente vai fazer com a sociedade é muito esse. A nossa campanha vai buscar o voto, vai apresentar propostas, quer eleger prefeitos e vereadores, mas também quer ter um novo país. Eu não sei o que é que vão fazer com o preço do arroz e do tomate. Porque quando o Dilma era presidente, eu vi colar de tomate, eu vi umas coisas bem feiosas, com preço de combustível, né? Então, a campanha política serve para isso também. Porque isso tem a ver com o projeto.
Edmar Lira.
Então, estamos animados, viu, Jota? Bem animados.
Ok. Edmar Lira.
Deputada, a senhora falava sobre essas plenárias, né, do PT, que a senhora tem defendido aí junto com Marília, né, tem realizado. É, um dos êxitos das gestões do PT no Recife, foram três gestões, foi um orçamento participativo. O orçamento participativo, ele foi uma marca da gestão de João Paulo e que possibilitou a vitória de João da Costa nas eleições de 2008. De lá para cá, pelo menos é o que eu tenho informação, o orçamento participativo perdeu força na gestão do PSB. A senhora acredita que para o PT é importante fazer esse resgate do orçamento participativo nessa campanha da Marília Reis à Prefeitura do Recife?
O modelo que o PT implantou, Edmar, dentro do próprio PT ele sofreu mudanças, já na gestão de João Paulo, não que ele tenha acabado, mas ele sofreu mudanças. Mas eu acho que o fio condutor e um dos eixos estruturantes do programa de governo de Marília é a transparência da gestão, a participação popular e o povo presente no orçamento. Quando você inverte prioridades, você ataca áreas que tradicionalmente são esquecidas de orçamento. Então, e quando você garante a participação popular, o pleno funcionamento dos conselhos, que são organismos, né, de Estado, não são organismos de governo, são organismos de Estado, onde a sociedade civil participa e opina, você está trazendo isso, né, para dentro de uma configuração de orçamento participativo. Se vamos ter uma secretaria do OP, como João Paulo teve, não chegamos ainda a esse detalhe, porque o programa está cumprindo também essa perspectiva. O programa está sendo feito com escutas, né? Então, isso está no nosso horizonte, mas de uma forma, por enquanto, de uma forma mais macro, digamos assim, de assegurar o cerne do programa, que é a participação popular, a transparência de gestão, e a identidade que as pessoas precisam ter com a sua cidade. Isso só é conseguido se as pessoas opinarem, se reconhecerem daquele orçamento. Mas como foi uma coisa muito positiva, concordo plenamente com você, perdeu força na gestão do PSB, é uma opção que a gente está trabalhando no sentido de garantir a participação popular, a cidadania, a politização do povo, para que compreenda, inclusive, qual é o papel da cidade na sua vida e qual é o papel do cidadão e da cidade na vida da cidade.
Okay. Como vai ser a agenda da deputada Tereza Leitão, da agora por diante, né? Eu digo isso porque A gente sabe que tem alguns deputados que serão candidatos a prefeitos, né, prefeitas, enfim. Tem um apoio também que se faz necessário justamente na base, nesse momento, né, de eleição municipal, com vistas à eleição para candidatura em 2022. Como vai ser o trabalho da Tereza Leitão pelo interior do estado? Vai se dedicar justamente mais na capital pernambucana, hein, deputada?
Esse ano eu estou mais solta, né? Não sou candidata.
Não, você não é candidata, né?
Aí a gente fica com mais condição de mobilidade. Se não fosse o coronavírus, já estava aí, com o pé na estrada. Uhum. Né? Como eu sou do grupo de risco, eu estou guardando algumas reservas, mas já dei um pulinho lá em Itambé. A gente tem uma candidatura linda, 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 a prefeita, a nossa querida Manuela Matos. Evidentemente que estou por dentro e muito presente na candidatura de Marília. Nós lutamos por ela, acreditamos que é uma possibilidade importante para o PT e estarei, sem sombra de dúvida, presente na campanha. Mas temos candidaturas pelo estado inteiro, como você disse. Nós temos 6 candidatas a prefeita mulheres, que eu pretendo dá uma força a quem me quiser, estou por lá, né? Temos candidatos a vereador para reeleger e alguns para eleger, de maneira que eu vou tentar me dividir. Me dividir como puder, com esse foco no Recife. Marília já me chamou, já me pediu disponibilidade, já me pediu dedicação e eu não posso negar de forma nenhuma, né? Tenho a minha cidade de Olinda, que nós temos perspectivas de voltar à Câmara de Vereadores, queremos trabalhar nessa direção, os candidatos a prefeito do PT com chances, e muita candidatura importante, tanto que a gente precisa garantir a reeleição, quanto a gente precisa de quadros novos. No Recife, a chapa do PT tem muita coisa boa, tem muito candidato interessante. Nós temos a volta de Fernando Ferro, temos 2 vereadores para eleger, tem um jovem militante das causas urbanas e sociais, Felipe Cury, tem Henrique Costa, que é um jovem também, candidato pela primeira vez, temos mulheres candidatas, a Suzy, a Liana, então eu acho que tem muito trabalho.
Uhum.
Muito trabalho, com a estrela no peito, né? Com o slogan que o PT está nos estimulando a comparecer e a participar.
Da minha parte, ok, Irma. Tem mais alguma pergunta para finalizar com a deputada Tereza Leitão? Fica à vontade.
Sim, deputada, falando um pouco sobre 22, como é que a senhora vislumbra o futuro do PT? A senhora acredita que o PT vai insistir com o projeto de Lula presidente, vai apresentar o Fernando Haddad novamente como candidato à presidência da República, ou vai trabalhar no sentido da unidade da esquerda em torno até de nomes de outros partidos?
Edmar, eu acho que a gente já está trabalhando com essa unidade da esquerda, né? Nós temos uma pauta comum em várias lutas. No próprio Congresso Nacional, há uma articulação importante entre esses partidos e estamos tentando repetir isso onde for possível. Alguns municípios estão reeditando esta aliança e, evidentemente, que 2022 passa pelo nosso sucesso, o sucesso dessas forças, agora em 2020. O nosso projeto, a gente tem um conforto, sem nenhuma vaidade, não vai ter nenhum nível de prepotência nem de arrogância, mas a gente tem um conforto no PT que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um conforto. Se ele vai ser candidato ou não em 22, esses 2 anos vão dizer. Mas o projeto não se chama Lula. O projeto é o plano de transformação e reconstrução do Brasil. Lula é uma peça fundamental, indispensável nesse projeto. Se eleitoralmente o nome é ele, é um nome que não sofre resistência. Dentro do PT, nenhuma. E na relação com os outros partidos, eu creio que não. Mas temos também outros nomes, tanto no PT como é o caso de Haddad, que foi uma surpresa muito positiva de desempenho eleitoral. A capacidade política dele, administrativa dele, a gente já conhecia, mas as condições com que Haddad foi candidato e conseguiu chegar ao segundo turno e fez um nível importante de disputa, ninguém dizia. Mas aconteceu. E a gente não pode desprezar, né? E tem candidatura de outros partidos que estão também nesse mesmo campo. Eu acho que passadas as eleições municipais, é hora de se sentar, de construir, de avaliar, né, quem são nossos adversários principais, como é que a gente pode construir o retorno do Brasil para os trilhos da democracia, o retorno do Brasil para o desenvolvimento, o retorno do Brasil com soberania e respeitabilidade no exterior, o retorno do Brasil para a geração de emprego e renda. É um desafio muito grande, são grandes responsabilidades que eu acho que passar desse momento eleitoral, que é um momento muito intenso, mas é também muito rápido, a gente senta e pensa em 22. Mas o PT, com certeza, está consciente disso e estará nessa discussão, sem sombra de dúvida.
Ok, deputada Tereza Leitão, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, Folha Política. Um abraço virtual na senhora, bom fim de semana, tudo de bom, hein?
Eu que agradeço, desejo a você e a Elis também um bom final de semana e a todos os ouvintes.
Vamos ficando por aqui com Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.